sei dos fatos.
Chegamos! E chegamos daquele jeito, né? Animadíssimos, inspiradíssimos aí para tratar de mais um assunto bom aqui. E aqui, Além dos Fatos, né? No Além dos Fatos, a gente conversa sobre coisa boa.
E a gente obedece a Larissa.
Exatamente. Falou tudo. Falou tudo. É a próxima fala.
Uma das bênçãos da vida é ter em quem pôr a culpa.
Larissa Oliveira, defenda-se.
Você vê, velho? Olha isso, veríssimo.
Defenda-se se puder.
2 minutos.
Quero dizer, programa. Posso começar?
Oh.
Quero dizer que ontem foi o dia do gato.
Ontem foi o dia
do gato. Você sabia que ontem foi o dia do gato?
Sim.
Sabia?
Tava na pauta do dia.
É, tava na pauta? Uhum. Dia do gato.
Uhum.
Eu não sabia que gatos tinham dia.
Sabe por que o gato tem dia?
É.
Pra protegê-los contra maus tratos.
Interessante.
Se existe a proteção, é porque existe a necessidade.
Então, se você tem um gatinho... Se você tem um gatinho aí, uhum. Ontem foi o dia do gato.
Ontem teve muita foto de gato aqui no
Mas eu
WhatsApp.
Achei que o pastor, o pastor, talvez ele fique chateado comigo, não sei, tem gente que não gosta, né? Mas vou falar aqui. Porque eu achei que o senhor ia puxar, pastor, que ontem também foi aniversário do pastor.
Você acha que ele tá dando um ponto sem nó?
Dia dele.
Eu ia falar alguma coisa, Robson. Mas tá aí na legislação. Acho que é muita coincidência para ser ignorada.
Parabéns. Cumprianos felizes.
Também. Todos idiomas.
Vai cantar em espanhol?
Todos idiomas.
Larissa, você vai cantar
em
espanhol?
Alguém achou que eu deveria ser protegido.
Acho que seu espanhol tá melhor que o meu.
Parabéns, pastor Robson.
Obrigado. Eu faço aniversário no dia do gato. Quem tem ouvidos para ouvir,
ouça. Esse negócio de associação do dia do aniversário consigo. Eu vou deixar para lá. Eu não acredito nisso. Eu faço o dia dos avós.
Eu faço o dia das mulheres, eu sou mulher.
É que você pode não ser, mas pode aparentar, igual como no dia do gato.
Deve ser isso, então.
Eu fico feliz, velho. Não sei se eu fico feliz, porque eu faço aniversário num dia que ninguém lembra.
Ah, conta.
Por exemplo, eu esperei uma manifestação do pastor Robson no dia do meu aniversário. E eu falei o ano passado a data pra ele e tal, né? Mas ninguém lembra.
Poxa vida.
Ninguém lembra. Qual o dia que ninguém lembraria?
O dia que ninguém lembraria.
Você nasceu no ano bissexto?
Não. Ué, esse também é um dia que é difícil.
Poderia ser, é.
29 de dezembro, velho.
29 de dezembro.
Alguém lembra?
Não,
ele tá no pique do Natal.
É, tá saindo do Natal.
Eu tenho um colega que é 24 de dezembro. Agora eu tô na dúvida.
Você tem que ter um problema muito sério pra resolver com a pessoa pra lembrar dela dia 29 de dezembro. Desculpa.
Vou te dar a oportunidade.
É muito.
Esse ano de novo.
Eu vou até pôr na minha agenda aqui, olha. Parar tudo dessas férias para lembrar.
Muito bom. Ó, gente, mas o assunto de hoje...
O assunto não é...
Talvez seja esquecido um pouco nos dias de hoje, né? Mas é pra se lembrar.
Estamos falando de uma data.
É, porque o texto lá, né, lá no começo, a ordem é lembra-te. O sábado não é mencionado no Novo Testamento?
Não é?
Não é não?
Não é?
Larissa?
Será?
Ah, é pra isso.
Há quem diga
aqui.
Que não é, viu, Véri? Tanto é por isso que essa pauta veio hoje.
Exato, e esse presente também daqui a pouco.
É.
Ó, você já viu algum cristão questionar a validade do primeiro mandamento? Do primeiro mandamento do decálogo que diz, não terás outros deuses diante de mim? Alguém já lhe disse que a cruz aboliu o terceiro mandamento? Que ordena, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão? E quanto ao quinto mandamento? Ninguém ajuizado questiona a validade de 9 mandamentos do decálogo. Porém, é curioso que ponham em dúvida a validade de apenas um mandamento, pastor Batistotti. Um mandamento, o quarto, que ordena a observância do sábado, justo naquele que exalta Deus como Criador. Esse texto é da revista, que é o nosso presente daqui a pouco, a revista Na Mira da Verdade, está aqui, ó. Tá? Pode pedir a sua, já já a Larissa dá as coordenadas.
Pois é.
Meninos e menina.
Quem tá aqui com a gente é o pastor Robson Aleixo, acompanhado, claro, sempre, do pastor Batistotti, Gilmar Batistotti. Mas antes, velho, eu fiz uma enquete aqui no nosso YouTube, inclusive se você quiser participar, youtube.com/NovoTempoRádio. E eu pergunto pro ouvinte, né, ou internauta, se ele acha que a gente ainda deve guardar o sábado. 92% disseram que sim, mas tem 8% que disseram que não. E aqui a gente sempre brinca, né? Brinca não, 0. Fala 8, sério.
Acho.
Isso, pastor. Sério,
matemática, atenção para o matemático.
Não, 92. Uhum. Não, 92, 8%. 8%.
E a gente sempre fala, né? Se você quiser, traga aqui os seus motivos, né? Do porquê que você acha que a gente não deve mais guardar o sábado. Fique à vontade, se quiser mandar pelo nosso...
Acabei de votar para alterar a estatística.
Nosso WhatsApp, 012981510081. Vamos começar, Veri?
Vamos. Eu falei...
Urgente.
Eu falei 0,8 por causa de cada 10 pessoas, 0,8, né? Ou quase uma pessoa acredita que não, na sua resposta. E 9,2, né? 9 pessoas que sim.
Eu trouxe alguns textos que são usados normalmente. Ah, peraí, velho.
É porque a gente não
rapidinho.
Quer pretexto.
Tem que lembrar, né, que o pastor Aleixo e o pastor Batistotti não são só do Além dos Fatos, né? Além disso, também são da TV Novo Tempo, uma brincadeira que a gente
além
faz
do
aqui.
Além dos Fatos? Onde mais estão eles?
Pastor, passa os horários aí pro pessoal acompanhar o Fé para Hoje.
Sim, é que do Além dos Fatos é bom que, conforme eu disse, tem quem pôr a culpa, né? No Fé para Hoje, a culpa é toda minha. Durante a semana, as tardes da semana, você acompanha a TV no programa Entre Família, das 14h30 até as 16h, e às segundas-feiras, 22h30 da noite, tem o Fé para Hoje ao vivo. Tem as suas reprises também, se você estiver atento à programação da Rede Novo Tempo, você pode acompanhar também. Além dos fatos, nós estamos aqui servindo, né, pastor Gilmar?
Isso mesmo, e eu estou de segunda a quinta, às 19h30 da noite, com reprise de segunda a quinta, de terça a sexta, às 19h30 da manhã, no programa Escola Bíblica, onde nós estudamos as nossas revistas Esperança. Então, 19h30 da noite.
Benção.
Escola Bíblica, assunto bom. Power Center da TV. Né?
Estamos aprendendo a palavra e descobrimos que...
O melhor conteúdo da vida.
É a graça.
É a graça.
É a graça.
É a graça.
É. Veri, eu trouxe alguns versos aqui que são usados para defender do porquê não mais guardar o sábado. Porque isso, de repente, era algo que foi instituído para os judeus, ou depois da morte de Jesus não se fez mais necessário. Enfim, são alguns textos. Eu os trouxe aqui, eu gostaria que o pastor Gilmar Batistotti, juntamente com o pastor Robson Aleixo, se o Veri sentir a vontade, o Veri também, debatessem a respeito destes textos, explicassem qual era o contexto envolvido, pra gente entender do que estava se tratando aqui exatamente, entender por que então é sim pra guardar o sábado, de acordo com esse texto, ou porque o pessoal fala que não é. Vamos por aí, tá, Veri?
Então tá bom. Não queremos saber de pretexto, né?
Sem pretexto aqui.
Às vezes o pessoal usa um texto pra criar um pretexto, mas esquece o contexto. A gente não.
Em Êxodo 31, do verso 13, verso 14, fala assim: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardarei os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que profanar certamente morrerá. Porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do seu povo. Será que aqui está dizendo que era só para os judeus, pastores?
Ordem direta para
alguém. Toda a leitura da Bíblia, absolutamente. Toda a leitura da Bíblia, da história, qualquer leitura da existência, ela tem que partir de três pilares fundamentais, senão vai estar errado. Qualquer leitura sobre absolutamente qualquer coisa tem que ser a partir de três pilares. A criação, tá como ela foi, perfeita, o propósito de Deus ao fazer. A queda, como nós nos tornamos o que nos tornamos, como os problemas passaram a existir. E a redenção. Qualquer coisa. Eu digo que a gente fala assim, qualquer leitura bíblica, não. Qualquer coisa, absolutamente. Se você
criação,
está...
Criação, queda e redenção.
Tudo na existência humana envolve compreensão disso. Se a gente perder a criação, nós não sabemos o que está de errado. Porque a gente olha o mundo errado como está e a gente tem percepção do que é errado a partir do que não é. Sem um modelo de perfeição, a gente se perde completamente. Sábado, inclusive, alguém estava falando sobre essa pergunta. Se Deus existe, por que que o mal existe também? Se Deus não existe, a gente não tem condição de fazer essa pergunta. Porque a gente só identifica o mal por causa da consciência do que existe de perfeito e bom. A gente só tem ideia do que será a restauração futura porque Deus nos deu a ideia do que foi a perfeição passada. Senão a gente se perde completamente.
E de alguma forma me remota de onde a minha origem, né? Tem
exatamente.
Aquelas três perguntinhas que vão estar relacionadas aí, né?
De onde se você não saiu de casa, como é que você volta, né?
Exatamente. Né? Alguma coisa, tem que ter um lugar.
Tem que ter.
Né? Senão não tem sentido.
Como é que eu separo todas as coisas da Bíblia? Tem coisas que eu sei que não devem passar. Ou seja, aquilo que está vinculado à criação. Aquilo que foi vinculado à criação, elas não vão ser mudadas. Por exemplo, o casamento é uma deformidade por causa do pecado? Não necessariamente. É o primeiro capítulo da Bíblia, no segundo capítulo da Bíblia já tem um casamento. A nossa relação de cuidado com a natureza, de domínio sobre a terra, de bênção numa relação harmônica com a criação, isso deve ser uma alteração da nossa existência? Não necessariamente. Onde é que o sábado se encontra nesses três pilares? Na criação, na queda ou na redenção? Se o sábado se encontra na criação, se espera que a redenção trará o sábado perfeito de volta. Então não dá para a gente pensar, e sim, como a gente vai começar a pensar sobre qualquer uma dessas perguntas, a gente tem que entender o que estava no mundo perfeito. É o que estava no mundo perfeito sempre é o alvo de qualquer processo de santificação. Sempre.
Sempre. Então, Larissa, diante da sua pergunta, o pastor Robson está dizendo que não, mas tem uma explicação para esse texto. Certo, pastor Robson? Mas
sim.
O que ele está dizendo é que o sábado estava lá na criação.
Uhum.
Então, quando Deus criou o ser humano. Então, não foi algo específico para o povo judeu.
Uhum.
Né? Pode continuar, pastor.
Só terminando essa frase, o chamado de Abraão como povo, ele é processo de criação ou está dentro do processo de redenção? O chamado Abraão faz parte do plano de redenção.
Uhum.
A cruz faz parte do plano da redenção. O sábado faz parte do plano da redenção? Ele está dentro da história do pecado, da didática de Deus? Não, o sábado está no mundo perfeito. Então, associar o sábado a judeu é quebrar um valor, assim, um princípio elementar da leitura da Bíblia. É colocar dentro do processo defeituoso do pecado e a maneira perfeita como Deus vai nos redimindo do pecado, aquilo que não está criado no mundo defeituoso. A cruz existe para resolver o problema do pecado. E quando Deus cria o sábado, não há pecado para resolver. Isso é muito importante. Sábado, ele é vinculado só aos judeus? Encaixa os judeus nesses três pilares, a gente já tem a resposta.
E aí, eu gosto de pensar que quando ele me remonta à criação, não só me dá origem, mas me dá propósito, significado, né? Então eu não só paro, eu acho que talvez aqui seja a grande questão, porque a gente acha que o sábado é preparar de trabalhar, né? E não é sobre, não é só sobre isso, não vou dizer porque, né? O mandamento vai dizer, lembra-te de sábado para santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o que há por trás disso, né? É que aquele mundo que foi criado, um dia será recriado, e eu sou engolido por um mundo que me propõe coisas hoje. E o sábado me relembra assim, não é sobre isso. A sua vida não é sobre isso. A sua vida tem um outro rumo, tem um outro significado. Então volte para lá, volte para o plano original.
Veja quem é você.
Exatamente, exatamente.
Eu
quem te sustenta, quem te mantém.
O sábado nos convida a um exercício, né, diferente de convivência com a vontade de Deus.
Eu vou dizer uma frase aqui, pode parecer um exagero para alguns, mas por favor, leve minha frase muito a sério. O sábado é a razão da criação. O ápice da criação não é a sexta.
Uhum.
O ápice da criação é o sábado. É como se a gente pensasse num almoço. Você marcou um almoço nessa quarta noite e eu marquei um jantar aí nessa quarta noite já com o pastor Batistotti. E eu vou começar a preparar esse almoço na segunda-feira. Uhum. Todos os elementos do preparo estarão na mesa quarta-feira. Mas dizer que tudo foi importante e o momento do jantar não é, é assim, ele é um confronto contra a lógica. Uhum. Porque para que Deus criou o planeta? Para receber um homem. Por que Deus criou o homem? Para estar com ele. Em que momento da criação eles estão no ápice? No sábado. Ou seja, tudo que ele fez de domingo, ou do primeiro dia da semana, é para o sábado. Ele é a razão da existência, porque sábado é o dia do encontro. Então, isso é de uma profundidade que quando a gente toca nisso, a gente não vai conseguir tocar nisso sem tocar em todas, absolutamente outras.
E revela muito do caráter de Deus, né? E da importância que ele dá para cada passo, né?
E para mim, né?
Desta
porque
criação.
Quando Jesus foi questionado a respeito da sua postura no sábado, né? Que isso dá uma outra conversa boa. Jesus vai dizer: o sábado foi feito para você. Então você precisa de uma referência que você não tem. Então não perca essa referência. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez, Pastor Robson, vamos pensar assim, nos nossos ouvintes, assim, nós estamos falando de algo remando contra a maré, né?
Contracultural totalmente.
Exatamente, totalmente. Então, assim, que relevância isso tem? E aí eu aproveito e faço a aplicação direta do seu texto. Por que que o Senhor destaca para o povo judeu que eles deveriam preservar o sábado? A mesma razão pela qual nós devemos preservar hoje. Então eles deveriam, de alguma forma, resgatar algo para as nações em que eles estavam inseridos, mesmo que todo mundo fizesse o contrário. Então o sábado precisa ser preservado. Por isso, essa referência de Êxodo capítulo 31, Larissa. O sábado, porque eu não posso perder a referência. Quando eu perco a referência, a existência vai embora.
E o povo judeu, ele é diferente de todos os outros povos para que todos os outros povos sejam iguais a ele. Então essa diferença não deve permanecer.
Nesse contexto do Antigo Testamento, o pastor está se referindo. Exatamente.
Como hoje um cristão genuíno, ele é diferente de todo mundo para que o mundo seja igual a ele.
Que é o Israel espiritual, né? Que Paulo vai dizer. Essa frase é muito boa. Muito
já estou curioso.
Acabou o tempo já?
Eu já estou curioso.
Não, ainda temos um pouco.
Eu já estou curioso.
Acaba com ele já.
Eu já estou curioso com o segundo texto.
Eu queria ir para Gálatas agora, Véry.
Vai
para
Gálatas.
Que Gálatas 4, 9 a 11 diz o seguinte: mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando os dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Que dias seriam esses? Será que o sábado, ele entra aqui nessa história de dias, meses e anos?
Eu, antes que o pastor coloque a resposta, só queria dizer que... todas as referências que a gente tem sobre dias, que a gente pode usar o sábado, ou que a gente tem sobre sábado no Novo Testamento, em nenhum momento isso está se referindo a... ou é esse dia ou não é, ou esse dia não vale mais. Sempre que há uma referência de sábado, ou vai usar a expressão dia, está se referindo. Pode em algum caso se referir a leis cerimoniais, o pastor vai explicar isso, mas está se referindo à forma como eles se portaram naquele dia. Então, por exemplo, Jesus é condenado por transgredir o sábado. A discussão não é sobre o dia. A discussão é sobre como eles estavam se comportando. E aí eu só vou dar um contexto histórico rapidinho. O povo sai do cativeiro da Babilônia, e quando eles saem do cativeiro da Babilônia, eles pensam assim: como é que nós não podemos voltar para lá nunca mais? Nunca mais. E aí eles criam regras, e a gente tem a referência ao sábado, para que a vida deles fosse uma vida tão restrito, o comportamento fosse tão restrito, para que eles não se afastassem e não voltassem para o cativeiro. E o sábado está aqui nesse contexto. Então, não é sobre o dia não vale mais, né? Não é sobre isso. Não é sobre esse ou outro dia, mas é sobre como eu estou me comportando nesse dia.
Eu acrescentaria isso, pensa, lembrar qual o significado da palavra sábado. Enquanto palavra, sábado é Shabbat, é o dia de parar o trabalho. em alguns momentos, a palavra não é traduzida na Bíblia. Simplesmente escrito sábado. Sábado não é uma palavra de origem latina. Sábado é uma palavra de origem hebraica, como tem amém na Bíblia. E às vezes ela é traduzida, às vezes não é. Por exemplo, você está lá, às vezes escrito lá, amém. Em outros momentos está escrito em verdade, em verdade. Mas em verdade, em hebraico, é amém, amém. Então, em alguns momentos, quando se entende como conceito, o tradutor não coloca. Isso é muito importante para a gente entender que, por exemplo, você pega lá em Levítico 23, vai estar escrito assim, nenhuma obra serviu fareis, é descanso solene, Shabbat, é dia de parar. Mas essa nenhuma obra serviu fareis é o dia inaugural das principais festas. Toda Páscoa, por exemplo, seja ela que dia da semana caísse, nenhuma obra serviu fareis. A Páscoa é dia 14 do primeiro mês. No dia que Jesus morreu, por exemplo, aquele dia 14 era uma sexta. E até que João fala que era um sábado longo, porque coincide a sexta pascual com a sexta da, que é sábado com o sábado da semana. Só para a gente dar um exemplo meio torto, que não é preciso, mas é uma expressão para feriado. Por exemplo, todo domingo aqui nesse pedaço do mundo é feriado. Quando existe um feriado que cai na segunda, você tem um feriado prolongado, mas é feriado. A despeito de ser um feriado semanal, tem um feriado que cai. Então, as principais festas, como por exemplo a festa de expiação, naquele dia ninguém trabalha e se guarda aquele descanso. Quando Jesus chega, a Páscoa aponta para ele. Então, quando ele aponta para ele, ele é o completo cumprimento da Páscoa, no sentido de que o Cordeiro Pascal é ele. E a gente tem que colocar um detalhe muito importante. Muitas vezes se fala assim, Jesus aboliu as leis cerimoniais. Jesus não aboliu lei nenhuma. É que tem cerimônias que apontam para a primeira vinda e tem cerimônias que apontam para a segunda vinda. As cerimônias nunca deixam de existir. O batismo cristão é uma cerimônia. A Santa Ceia é uma cerimônia, então a gente ainda tem cerimônias que têm significados redentivos, tanto quanto mais as cerimônias estão presas aos eventos históricos. Então, conforme a história vai se desenvolvendo, as cerimônias vão alcançando seu cumprimento. Agora, o sábado não é um evento, necessariamente, que aponta para um cumprimento histórico. O sábado é um ciclo. A semana tem 7 dias e o sábado é um ciclo que não tem essa linearidade histórica. Mas aí você tem dentro dos Gálatas uma rejeição à graça manifestada na cruz e há uma confusão ali. E nessa confusão é...
E bom, de compreensão também, né?
E de compreensão. E eles estão sob ataque, né? De alguém dos judaizantes que puxam, olha, nós vamos ter que ter uma identidade mais nacionalista. Nesse sentido, quando alguém vai comemorar a festa da Páscoa, ele necessariamente vai comemorar o sábado pascual. Quando ele vai comemorar a festa da expiação, ele vai comemorar o sábado da expiação. Aí Paulo fala, olha, vamos separar as coisas? Ninguém vos julgue por isso. Isso é tremendamente importante, porque quando Jesus morre, ele não cumpre todas as festas. Ele cumpre a festa da Páscoa. Aí você tem, alguns dias depois, o Pentecostes seja cumprido. Mas a expiação vai se cumprir mais de 1 milênio depois. Portanto, é plausível que haja uma discussão sobre alguém que quer comemorar as festas que tem um ponto histórico para depois da Páscoa. Só que daí, na hora dele comemorar, tem uma confusão, porque não tem templo, não tem, o cordeiro já morreu, e aí alguém fala assim, não...
Qual será a maneira?
E isso é plausível de discussão. Então, o que está aqui sendo discutido é o que é discutível.
E entende que a gente tem aqui judeus, a gente tem o cristianismo surgindo, né? E o judeu trazendo, se convertendo ao cristianismo, mas trazendo esses costumes...
1.500 anos de tradição.
Exatamente, para a nova prefiguração, se eu posso usar essa expressão, para o cristianismo. E aí, e agora? E agora? O que eu faço diante desse cenário? E Paulo vai explicar o que deve ser feito, o que deve ser preservado, o que não deve. E gentios, por exemplo, que não tinham esses costumes, gentios é aqueles que não eram judeus. Eles... Alguns desses judeus que haviam se convertido disseram, não, eles têm que fazer tudo isso. Eles têm que absorver todos esses costumes. A gente tem discussões, por exemplo, da circuncisão, que eles queriam impor a circuncisão, né? Então, Paulo está tentando resolver essa adequação para o cristianismo que está surgindo. Mas ele não está, em nenhum momento, dizendo assim... O sábado semanal não é um dia que deve ser guardado, entendeu?
Eu posso, assim como historiador, dizer que a chance do cristianismo ter se desenvolvido no seio do judaísmo contra o sábado é zero. Se existe uma instituição judaica que é inabalável, pós-cativeiro é sábado. Se a circuncisão gerou tanto debate, agora imagine um cristianismo que cresce contra sábado no seio do judaísmo. O cristianismo ia crescer em qualquer outro povo da história.
Por isso que a questão não é o dia. Não é o dia, né, pastor?
Exatamente. Mais uma vez, é quero indiscutível. Sublinhar.
Não é o dia, mas é o que nós estamos fazendo desse dia, entendeu? É como as coisas estão acontecendo nesse dia.
Sim.
Ao ponto, por exemplo, a gente tem lá, né? Eles criaram 39 leis, né? Para que fossem agora absorvidas em relação ao sábado, né? E por isso que Jesus vai impressioná-los tanto com uma nova postura, entendeu? Então não é o dia, mas é o que está se tornando aqui, o que eles transformaram naquele dia.
E eles julgavam Jesus pelo que ele fazia, né, no sábado, como por exemplo curar e etc. Né? Aqueles que gostavam de apontar o dedo, né? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pausar.
Rapidinho, velho, porque o assunto tá, ainda tem muita coisa para conversar.
Tem muita lenha para queimar.
Uma semana aqui.
Nesse sentido, eu tô achando, viu? Vamos lá, algum recado antes de empreender? Fala, Larissa.
Só para o pessoal continuar aqui com a gente, youtube.com/NovoTempo Rádio.
Então voltamos já já.
Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre o sábado. Será que a gente ainda deve guardar o sábado? Será que no Novo Testamento é mencionado o quarto mandamento do Decálogo? É isso que a gente está conversando hoje. Você pode participar com a gente através do nosso YouTube, youtube.com/NovoTempo Rádio. Tem uma enquete rolando também, se você acha que a gente deve guardar o sábado ou não. Vere, 91% disseram que sim. Olha, mas 9% disseram que não.
Né?
Aumentou um pouquinho, né? Uhum. Falou não. Então,
e agora esses 9 estão se pronunciando, os 90 também? Como é que está sendo?
Olha, por enquanto eu não vi o pessoal dos 9%. Fiquem à vontade para dizer aqui por que você acha que não devemos mais guardar o sábado, viu? Pode mandar também.
Se você der só sim ou não.
É importante, é importante.
Vai que isso contagia o pastor Robson Aleixo, é, e ele só responda sim ou não daqui para frente também, né?
Ai, chegou uma pergunta boa aqui.
Ah, é?
Então, é importante, tá, é importante que faça referência. Então, se você quiser, aqui nessa revista, na lição número 5, eu acho. Deixa eu conferir. 5.
Acho que é a 4,
não, 4.
Né?
4. Na lição número 4, você vai ter textos difíceis sobre o sábado. É que na 5 vai ter um texto específico, que é o texto de Colossenses, tá?
Uhum.
Que está muito semelhante à explicação que o pastor está dando aqui. Porque havia uma imposição daqueles que estavam se convertendo e também havia falsas filosofias, falsas ideias que estavam sendo introduzidas também no surgimento do cristianismo. E aí a gente tem... Tá?
É, e sobre a revista começa exatamente
Vamos
esse
lá.
Capítulo com como começamos aqui no nosso texto aqui do programa.
Para pedir?
É bem fácil, pastor. Não custa nada para você que quer receber na sua casa, porque é um presente dos anjos da esperança para você. 012981510081, só mandar um eu quero aqui pra gente da rádio, que a gente vai fazer essa revista chegar na sua casa sem custo nem sequer do correio, né, velho?
Exatamente. E não se assuste, né? A pensar, é a doutrina deles, não quero saber. Não, não é. São conclusões extraídas da Bíblia, né? É a Bíblia se expressando, é a doutrina bíblica se manifestando para você.
É aquilo,
à vontade.
A revista não vai
Pode
ter
pedir.
Resposta nenhuma, ela vai apontar as respostas na Bíblia, né? Para que vocês...
Exatamente, justamente.
Vocês queriam concluir alguma coisa, pastor?
Eu acho que você pode, pastor, pode... antes dela fazer a pergunta aqui, só para a gente
eu vou tentar
deixar a ideia de Gálatas aqui.
Ser sintético. Gálatas e Romanos são epístolas irmãs, porque qual é a grande discussão de Romanos e Gálatas? É o mecanismo de salvação. Então vamos deixar bem claro. O que Deus criou para nos redimir do pecado foi a graça. O que é a lei? A lei aponta para a condenação. É como se você estivesse cometendo uma lei de trânsito, um crime de trânsito. Lá no dispositivo da lei está dizendo qual é a velocidade máxima permitida, qual é os pontos na carteira que você perde, qual é o valor da multa. Mas ela não diz como você paga a multa, como você se vira do problema. Isso tem que ir atrás. Assim é a lei. A lei diz qual é a vontade de Deus, mas ela não está escrito lá nessa perfeição. Como que você faz com a sua imperfeição? A função da lei, e essa era a discussão, esse é o problema em Gálatas. Qual é a função da lei? Qual é a função da graça? A lei não é desprezível. É que ela não tem a mesma função que a graça. A lei não tem a função de salvar. A lei tem a função de manter o relacionamento. Então eu vou resumir aqui o que Paulo fala em Gálatas.
E eles achavam que o cumprimento desta proporcionava para eles a salvação. Então eles não tinham entendimento. Então Paulo dizer assim, não, é em Jesus Cristo, ele é o fim da lei, é nele. Não, peraí, eu não estou entendendo. Como você falou, né? Todo um processo de tradição que me levava para uma outra compreensão, mas vocês estão equivocados em relação a isso.
É, exatamente. Então, quando se define a função, a gente não vai desvalorizar nenhum e outro. O amor restaura o relacionamento. As regras mantêm o relacionamento vivo. Então, a gente não vai fazer uma planta crescer com regra, mas se você quebrar as regras de uma planta, você mata ela. Então, isso é importante. Qual é a função da lei? É manter a saúde de um relacionamento. Qual é a função da graça? Produzir o relacionamento.
E é isso que Paulo está tentando dizer em Gálatas e Paulo está tentando dizer em Romanos capítulo 12 também.
Exatamente. Ele não está combatendo a lei, está colocando ela no devido lugar. Então, aí não importa. O centro da lei, o centro da discussão não é se o sábado é cerimonial ou moral. Uhum. O centro da lei é como é que você encaixa isso na sua vida. E repito, leis cerimoniais são importantíssimas. Importantíssimas.
E aí o pastor colocou um aspecto importante, que quando a gente estuda um texto específico, você amplia a compreensão desse texto, vendo qual é o objetivo daquela carta, qual é o propósito. E o texto que eu citei não é Romanos capítulo 12, mas é Romanos capítulo 14. Tá?
E se em algum momento você chamou o pastor de legalista, né? Ele acabou de te explicar aí o que é legalismo.
Exatamente.
E o que não é.
Legalista, né? Não é o que guarda a lei.
Exatamente.
Legalista é aquele que acha que a lei pode salvá-lo.
Exato.
Duas perguntas que eu acho muito, muito importantes a gente trazer aqui para a conversa. Uma delas é do Meliponário, pastor, que ele sempre está aqui. Né?
Grande abraço, Meliponário.
Está voltando. Feliz 2025, já que ele está voltando agora.
Isso. E aí, ele fala o seguinte, deixa eu só contextualizar aqui a pergunta dele, que ele mandou em várias perguntinhas, várias mensagens. Eu vou ler a da Marta, enquanto eu sintetizo elas aqui.
Você coloca do Meliponário na inteligência artificial.
Põe ele no chat.
A Marta, ela mandou pelo WhatsApp, ela faz a seguinte pergunta. Boa tarde, esses dias eu estava lendo a palavra sobre o paralítico de Betesda. Era um sábado, e Jesus disse para o homem, pegue a sua cama e anda. Então, por que que a gente não pode trabalhar no sábado? Eu penso, se Jesus trabalhou no sábado, por que que a gente não pode? Fazer o bem ao próximo seria trabalho?
Esse é o texto de São João, capítulo 5, né? E que havia aqui a discussão aqui é interessante, né? Havia uma regra que o indivíduo... Primeiro a gente pode dar a explicação do leito, né? Havia uma regra que o indivíduo ele podia ser carregado no leito, mas ele não podia carregar o leito, né? Lógico, a pergunta dela está numa outra direção, mas só estou dando a explicação aqui, né? E o Senhor vai dizer isso, que é lícito fazer o bem aos sábados. Então a perspectiva aqui não é a perspectiva de trabalho, né? Querida
Marta,
não é a perspectiva de trabalho, essa não é a discussão do texto, né? Porque daí o que é trabalho? É lícito fazer o bem aos sábados. Eu posso usar um exemplo aqui. Eu preparo o almoço lá pra gente na sexta-feira, né? A gente deixa tudo preparadinho, daí tem o almoço do sábado, o almoço do sábado na sexta-feira. Aí o pastor Robson chega lá, né? Com a sua família, dizem, pastor,
tô sem nada.
Tô sem, faltou gás lá em casa, acabou e tal. Você tem comida aqui, né? E a comida é só para nós de casa. Mas o que que a gente vai fazer? Eu vou atender o pastor. É lícito fazer o bem aos sábados. Venha, pastor. Então vamos fazer o almoço aqui. Ou há uma necessidade de que alguém seja atendido de forma ocasional e... né? Eu vou fazer isso no sábado? Vou fazer isso no sábado. Então a discussão não é sobre o trabalho, mas é sobre o fazer o bem no sábado.
Até,
esse é o elo de ouro da corrente.
Porque eu ia comentar assim, que o sábado, e isso eu vou falar uma coisa que a gente já conversou aqui no programa, o sábado é principalmente o dia principalmente pra gente trabalhar pra Cristo, né? E aí, se a Bíblia fala, se a gente fizer o bem para o próximo, a gente está fazendo para ele mesmo, né? Para o nosso próprio Deus, será que essa não seria a função principal também?
Porque aí algumas pessoas dizem assim, mas Jesus trabalhava de sábado. Quais versículos você consegue citar de Jesus trabalhando numa carpintaria de sábado?
Fazendo seu trabalho de ofício ali, né?
Há uma frase ali que eu acho que ela é importante em qualquer compreensão do sábado. Não cuidar dos seus próprios interesses. Sábado não é um dia de não fazer nada. Sábado é o dia de não fazer nada para você. Se sábado, Shabbat, o Shabbat é o descanso, você não vai encontrar nenhum texto dizendo que o descanso é seu. Isso é muito importante. Em nenhum texto bíblico o descanso é do homem. O sábado foi feito por causa do homem, mas o homem não descansa de sábado. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e quem descansa é ele. É o descanso do Senhor. Então, antes de eu parar para encontrar com o Senhor, eu vejo na Bíblia um Senhor que parou para se encontrar comigo. Então, ele criou, e quando ele cria, ele celebra e cria uma festa para a sua própria conquista e me convida para o descanso dele. Então, é um descanso que Deus está oferecendo. Então, nesse sentido, quando o sábado acontece, eu pego todo o meu trabalho e coloco em celebração a ele. E quando o sábado acontece, é o descanso dele, do qual ele me convida para fazer parte. Aliás, se a gente for passar por Hebreus 4, Hebreus é fundamental para essa compreensão. A compreensão do descanso, ele, na Bíblia, ele está colocado sempre como conquista, como estabelecimento de algo. A arca encontra descanso, Davi encontrou descanso no templo, Deus deu para Davi descanso em relação aos filisteus, a terra é chamada terra do meu descanso. E o sábado, ele é uma comemoração, uma celebração da conquista do Senhor, quando ele cria sobre o nada. Então, quando ele fala assim, nenhuma obra fareis, é nenhuma obra em relação a você. Toda a regra de exercício de atividade do sábado é dele. Então, o sábado não é um dia de você simplesmente não fazer nada. É um dia em que todo fazer está relacionado ao dono do descanso, que é dele. Então, por exemplo, se eu passar o sábado o dia inteiro, colocando todos os meus interesses em favor dos filhos de Deus e em comemoração ao que Deus faz, e se eu, por exemplo, trabalhei a semana inteira a ponto de ter recursos para dispor no sábado, em prol da ajuda de outro, isso é guardar o sábado. Se eu apareci na casa do pastor Gilmar, ele fala assim, você vai ficar com fome até o pôr do sol, ele transgrediu. Porque tudo que Deus deu para ele durante a semana, que a obra criativa de Deus a partir dele, é para que isso acontecesse no sábado. Se Jesus trabalhasse de
porque
sábado,
porque ele que me sustenta.
Exatamente. E o símbolo do sustento está no dia que você não faz nada.
Eu acho que essa frase é uma frase boa para a gente relembrar. O símbolo do sustento está
no descansar,
no dia que eu não faço nada. Por quê? Porque eu sou escravo. Eu sou escravo de um sistema. Em qualquer proposta de vida, ideologia, eu sou escravo de um sistema, né? E o Senhor quer me libertar desse sistema. E o sábado é essa libertação.
Não, e nós depois, né, hoje, né, depois de tudo passado, Jesus ter vindo, né, e claramente a gente percebe hoje que ele veio fazer o quê? O trabalho do Pai. Né? E as pessoas lá, está trabalhando. Mas eu dizer isso, né, depois de tudo, de ter visto tudo, né, pastor Robson Aleixo?
Quando o pastor Gilmar falou uma frase aqui que me emociona, quando eu vou dizer, essa questão da escravidão. Você é chamado de filho de Deus na Bíblia umas 50 vezes. É chamado de bicho umas 20. Mas é chamado de escravo mais de 200 vezes. A expressão que mais Deus usa para se referir à nossa relação com ele é de escravidão. Você vai ver muitas traduções escritas como servo. Mas a palavra que está lá é doulos. escravo. Uhum. Por quê? Porque o escravo, ele é propriedade, ele foi comprado. Então, Deus me redimiu da escravidão do pecado para viver uma escravidão com ele. A parábola do filho pródigo é bem ilustrativa em relação a isso, porque o filho tem vontade de ser tratado como escravo, porque claramente o pai trata o escravo como filho. Ele põe uma coroa na cabeça do escravo e torna ele herdeiro. Ele é comprado. Agora, se eu não for liberto dessa escravidão, eu vivo somente sob opressão. Olha esse texto aqui de Mateus 11, quando ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Como que ele me alivia? Tirando o jugo que o mundo colocou e colocando em mim um outro jugo. Ele não tira o jugo, ele alivia o jugo colocando o jugo correto. Ou seja, o descanso não está em não trabalhar. O descanso está em não trabalhar para o Senhor errado. E quando ele fala assim, e aprender de mim,
e acharei... Com propósito errado. Com
um propósito errado, é viver um outro propósito. E a palavra aqui para descanso em Mateus 11 é catapauses. É a mesma palavra para descanso sabático no Antigo Testamento, quando na versão grega. Acabou de falar isso, ele fala, por aquele tempo, num sábado. Mateus junta isso no mesmo contexto. É que na edição você tem um capítulo 12 separando o mesmo texto. Mas o vinde a mim e o texto sobre sábado, na edição de Mateus, é o mesmo assunto. É o mesmo assunto. O que é o sábado? O sábado é a síntese dessa frase. Vinde a mim e achareis descanso para a vossa alma. E como que ele vai me dar descanso? Me devolvendo o propósito de servir.
E aí eu quero fazer a leitura do texto que você citou de Hebreus 4. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência.
Olhamos para o mesmo texto.
Então, assim, o Senhor me chama para esse descanso, porque eu, durante a semana, eu sou escravo desse contexto de vida como resultado do pecado. Mas o Senhor quer me levar ao Éden de novo. Lembra que o sábado que o pastor citou lá, criação,
redenção,
queda e redenção. O Senhor quer me levar de novo à criação. O Senhor quer me restaurar. O Senhor quer dar para mim o verdadeiro significado. Então, eu entendo para os telespectadores, para os ouvintes, né, que não seja muito simples, muito fácil de entender isso, mas esse é um desafio que a gente tem. Então, nós não estamos simplesmente assim falando sobre um dia, defendendo um dia, mas é uma bênção que Deus quer dar para a gente.
Da série Textos Difíceis da Bíblia, A Cássia Schultz mandou aqui, ó, sou Cássia. Também tem uma curiosidade onde Jesus disse: trabalhei todos os dias para não ser pesado ao próximo, alguns textos falam ao meu irmão, se possível, intera com a noite, né? Isso não inclui o sábado? É para acabar de vez com essa história de sábado. Alguns usam esse texto.
Qual é a referência do texto? Eu não me recordo.
Também aqui. Não me recordo agora, tá.
Mas é porque a gente tem que pegar o contexto desse texto.
Exatamente, por causa do contexto.
O contexto desse texto. Mas vamos lembrar aqui que de uma forma geral, né? De forma geral aqui, a gente está se referindo, o Senhor está se referindo à salvação, o Senhor está se referindo à remissão, o Senhor não está se referindo a minha atividade do cotidiano nesse dia. É esse o objetivo. Como o texto está se referindo ao meu tratar com o meu irmão, é esse o meu propósito, é esse o meu objetivo, é essa a minha vivência. É por isso que eu estou aqui, porque eu devo trabalhar para a salvação de todos em todos os momentos.
Pastor, desculpa, pastor, é que eu queria falar sobre salvação.
Fale sobre salvação, é o melhor assunto que você fala.
O sábado salva, é por conta do sábado, ou melhor... A gente pode perder a salvação por conta do sábado? Essa era a pergunta do Meliponário. Porque ele conta que há quem diga, né, que o sábado não salva. Mas, considerando a teologia da imposição da guarda do domingo, que seria pelo anticristo, não seria essa questão, não entraria em discussão isso? Se você guardar o domingo, então você está contra a lei de Deus... Não seria isso um fator determinante no final dos tempos?
No final dos tempos, o sábado, além do significado primeiro dele, vai desempenhar uma função. A função é de sinalizar. Aliás, ele sempre fez isso, mas no final de sempre ele chega numa agudez de sinalizar o que aconteceu do lado de dentro. Como toda lei, a lei ela sinaliza. Então eu vou pegar uma frase de Jesus que diz assim, ó: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem em vosso Pai que está nos céus. As ações humanas não geram salvação para quem está agindo. As ações humanas, elas sinalizam e manifestam a glória de Deus para os outros. Então a guarda da lei não me salva, ela salva outra pessoa, porque ela aponta para o Deus que salva. Então, nesse sentido, o sábado, respondendo assim, tentando ser mais sintético possível, o sábado salva? Não. A única forma de ter pecados perdoados é se Deus perdoar esses pecados. E Deus perdoa sendo justo, pagando por esse preço. Então, nós somos salvos pela graça, alcançada por meio da fé. O que que a graça exige? Rendição. Só isso. A graça não exige obediência. A graça produz obediência. E quando a graça produz obediência, o sábado é uma característica, ou melhor, a fidelidade aos mandamentos é uma característica expressada por aquele que está vivendo sob o poder regenerador do Espírito Santo. Isso é muito importante a gente dizer, porque quando as pessoas se apresentam como salvas, o universo inteiro pergunta, cadê essa salvação? Portanto, eu posso falhar em guardar a lei, mas eu não posso falhar em querer guardar a lei. Deus não vai mudar o meu querer quando ele voltar. E o que ele muda é a eficiência desse querer. Agora, a vontade de fazer o que é correto não acontece, repito, no momento que Jesus volta. Quando Jesus volta, eu sou perfeito em fazer o que já desejo. E isso é muito importante.
E dois aspectos, pastor, que eu acho que vale a pena colocar, que está ali na pergunta do ouvinte, né? Uma, haverá um momento de distinção.
Uhum.
Isso é para um outro dia, para um outro assunto. A gente vai para Apocalipse capítulo 14, haverá um momento de distinção. Agora, o momento de julgar hoje, de colocar isso como ponto de salvação, aí cabe a Deus ver em cada um, a realidade de cada um, na esfera de cada um, né? Então, não é esse o caminho aqui. Agora haverá, como disse o ouvinte, um momento de distinção.
Uma vez um amigo meu falando sobre isso, o pastor disse assim, então, mas eu acho que você está errado. O que eu respondi para ele assim, a questão é, eu tenho que estar errado. Não é que pode ser, porque se eu estiver certo, o risco que você corre é muito grande. Não é que eu posso estar errado. Na sua perspectiva, necessariamente eu tenho que estar errado. Agora, veja bem, o sábado leva alguém à salvação? Não. É, transgredir o sábado leva alguém à perdição? Não. O que leva alguém à perdição é a rejeição da graça. Mas, veja bem, o que o texto diz sobre salvação? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos salvos pela justiça de Cristo. Aí eu transgrido o sábado. Eu transgredindo o mandamento, acarreta sobre mim transgressão e culpa. E aí eu tenho duas escolhas. Ou eu digo para Deus assim, Senhor, me salva e tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. Ou seja, eu estou confiando totalmente nos méritos dele. Ou eu posso falar assim, não, Senhor, eu não guardei sábado porque eu concluí que o sábado foi abolido. Isso é autojustificação.
Uhum.
Então, guardar ou transgredir o sábado não causa perdição, mas a autojustificação causa. Então, quando eu dou uma explicação para a minha própria transgressão, eu estou tirando da minha justiça a justiça de Cristo, porque eu estou me justificando por meio de uma explicação. Isso é muito, isso para qualquer coisa. Algumas pessoas falaram assim, mas essa tal sexualidade pode gerar perdição? O que gera perdição é você explicar seu próprio pecado. Isso gera perdição. Tem nenhuma forma de eu estar na eternidade se não seja pela justificação de Cristo. E uma explicação para o meu pecado é a autojustificação. A autojustificação é fatal.
Interessante, interessante essa colocação. Eu só quero fazer uma referência, eu não sei se é exatamente o texto. Achou, isso, velho, não?
Sim, sim. Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses 2, 9, 16.
Vamos ver aqui, 1 Tessalonicenses 2. Acabou o tempo?
Não, mas não. Vai, toca o barco. 1
Tessalonicenses 2, para não ser pesado.
Isso é problema da Larissa.
Eu tô sinalizando aqui, mas... então eu falo.
2, 9, 16.
9, 16.
Vai com calma que o problema do tempo é da Larissa.
Esse é 1 minuto e meio só.
Mas é exatamente o que eu falei. O contexto aqui é a evangelização mesmo. Uhum. 9 e 16. Porque vos recordo, irmãos, do vosso labor e fadiga, como de noite e dia, labutando para que vivermos a custa de nenhum de vós proclamardes o Evangelho de Deus. Realmente o contexto é todos os dias trabalhando para a salvação das pessoas. Então não está se referindo a um trabalho...
Eis o contexto.
O contexto é a salvação das pessoas, a evangelização... de Tessalônica, porque a carta de Paulo é aos cristãos da cidade de Tessalônica.
E daí, tá? A importância da gente se desarmar para ler o texto bíblico. Porque se eu for para o texto bíblico cheio de pressuposições, eu vou escrever texto com meus olhos. Desarme, deixa Paulo falar. Escuta ele com calma.
Tá bom? Ótimo. Por enquanto, né? Quase sempre é assim, né, Larissa?
Acabou. Na verdade,
não, nós vamos... tem mais perguntas?
Tem mais um minuto.
Eu queria dizer uma coisa bem rapidinho, que é a seguinte. Essa regra de que tudo que está escrito no Antigo Testamento tem que ser repetido no Novo Testamento não está em nenhum dos dois testamentos. O arco redentivo, a história da redenção, é um contínuo cheio de passos de Jesus que sai do Éden e nos devolve ao Éden. Então, uma coisa do Antigo Testamento precisa necessariamente ser repetida como regra no Novo, é uma regra que não é bíblica.
São contextos diferentes, né? Propósitos diferentes, cartas de Paulo escrevendo a determinadas situações,
exatamente.
O Evangelho mostrando Jesus Cristo em cada contexto, né? Sob cada perspectiva. Então, e quando você vai para o Antigo Testamento, você tem um povo que foi usado para ser uma bênção para aquelas nações, a história
uma história, povo, né, que se desenvolve. Sábado não é mais válido porque Paulo não falou, né? Paulo não falou porque ele falou outra coisa, mas Moisés já falou.
Gente, viveu, que maravilha,
desfrutou, né,
Paulo? Que assunto, viveu, hein,
desfrutou.
Continua, traz parte 2.
Tá,
continue,
bom.
Um abraço, gente, obrigado, pastor Aleixo.
Privilégio,
querido, uma alegria estar com vocês aqui,
Robson,
querido.
Tem mais,
querido Batistotti, você não vou te agradecer, não. Vai estar aqui amanhã?
Eu volto. Pastor, volta também amanhã? Vamos bater um papo?
Cara, você me chamar com carinho assim, eu fico aqui todo dia.
Até mais, gente.
A gente volta amanhã. Fica agora com Jaziel Matos e as 10 mais.